dele, tem que passar a informação um pouquinho.
Deu.
Tá dizendo, mãe, tranquilo.
Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Nós estamos ordinário, sexta legislatura, terceira sessão legislativa ordinária, data 8 de junho de 2015, segunda-feira, às 19 horas. Verificando o quórum legal, estão abertos os trabalhos da sessão. Eu convido o vereador Lucimar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Filho, não tenhas empregadas as tuas diligências em muitos negócios. Se fores rico, de culpa não estarás isento, porque se tu seguires a enchente deles, não poderás abrangê-los. E se aos mesmo dando evasão, fores por diante, não escaparás de sempre carregar sobre ti o seu peso. Há homem que trabalha e se dá pressa e se atormenta sem piedade, mas nem por isso terá maior abundância de bens. Há homem outro sim, negligente, que necessita de restauração, mas faltou vigor e abundância de pobreza. E o olho de Deus pôs a sua vida benignamente sobre ele e o levantou da sua humilhação, exaltou a sua cabeça, e maravilharam-se deles muitos e glorificaram a Deus. Palavra do Senhor.
Passando nas datas da sétima e da oitava sessão ordinária. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste. Aprovada a por todos. Solicito o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Aldeci Roque Cavalli, para que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa.
Projeto de lei número 013/2015 autoriza o município de Rio Verde se adquirir lote de terra urbana e de outras providências. Projeto de lei 014/2015 aprova o plano anual de educação PME e de outras providências. Indicação número 13/2015 sugere ao senhor prefeito municipal que seja feito reparo na iluminação da área indígena. Ofício recebido do senhor prefeito municipal, solicitando a votação do regime de urgência aos projetos de lei número 013 e 014 para 2015.
Pequeno expediente. Com a palavra o vereador Domingos. Com a palavra o vereador Laucio. Com a palavra o vereador Albecir. Com a palavra o vereador Valcir. Com a palavra o vereador Joelso. Com a palavra o vereador Ionara. Com a palavra o vereador Lucimar. Grande expediente. Com a palavra o vereador Domingos. Com a palavra o vereador Valcio. Com a palavra o vereador Albecir. Com a palavra o vereador Valcir. Com a palavra o vereador Joelso. Com a palavra o vereador Ionara. Com a palavra o vereador Lucimar. Ofício recebido do senhor prefeito municipal, solicitando a votação em regime de urgência os projetos de lei de número 013 e 014/2015. está em discussão ofício. Não havendo discussão, eu voto o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste. Aprovado ofício de número 013 e 014 para 2015 por todos.
Intervalo.
Intervalo agora? Para sempre, né? Ordem do dia. Projeto de lei de número 013/2015 autoriza o município de Engenho Velho adquirir um lote de terras urbanas e da outras providências.
Para ser assessoria jurídica pela regular tramitação do projeto de lei, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador, relator Joelson, considerando a legalidade e constitucionalidade da matéria, voto pela aprovação do projeto de lei. Demais membros da comissão, vereador Nelson, presidente, voto de acordo com o relator, vereador Lucimar Roupe, vice-presidente, voto de acordo com o relator. Comissão de Finanças e Orçamento, relator Nelson Lúcio, voto pela aprovação do projeto de lei. Demais membros da comissão, vereador Leonardo, presidente, voto pela aprovação do projeto de lei. E vereador Alessio Cavalo, vice-presidente, voto de acordo com o relator.
Está em discussão o projeto de número 013/2015. Não havendo discussão, eu voto mesmo em votação. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste. Aprovado o projeto de lei de número 013/2015 por todos. Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Domingos. Com a palavra o vereador Nelson.
Bem, primeiramente queria cumprimentar nosso presidente Domingos Unido, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa e assistentes. Queria comentar a respeito da nossa viagem a Brasília, onde eu, colega Lucimar e colega Valcir fomos na semana passada, juntamente com o prefeito. Não lá tivemos atraso de recursos, todos os ministérios, atraso de deputados e também participamos da marcha dos prefeitos e vereadores. Foi uma semana bem cansativa, fomos atrás de recursos, mas acho que está bem complicado. Tomara que conseguimos, né, Roberto, alguma coisa lá. Talvez ele tenha mais sorte que nós, pois eu e o prefeito andamos e junto ao ministério para pagar alguma coisa que está atrasada aí no nosso município e até agora é dinheiro, eu não sei, né, se porque está pouco. E junto com os deputados, fomos ver emendas e pedir ajuda, né, para o nosso município e tivemos a seguinte resposta. Que não sabe do orçamento e que a nossa presidenta cortou 16 milhões que eram de emendas. Hoje os deputados têm cada um 8 milhões só. Então ela cortou a metade do dinheiro dos deputados. E aí você sabe, né, que tudo é um jogo político. E onde o nosso município tem poucos votos, então os deputados poucos firmaram compromisso com a gente, mas tem aqueles fiel, aqueles que sempre ajudaram aqui e acredito que não vão nos abandonar agora. sempre ajudaram. Então, também queria agradecer ao presidente pela liberação de nós e ser feliz por nós.
Com a palavra, o vereador Valcir. Com a palavra, o vereador Valcir.
Bom, queria aqui cumprimentar nosso presidente, o senhor Paulo Bessoto, colegas vereadores, funcionários desta casa, Paulo Coronel, doutor Paulo Processo, do assistente. Eu também queria aqui agradecer ao presidente pela oportunidade de ter nos dado essa guerra vazia junto com Cláudio Lucimar, companheiro do prefeito. E eu acho que foi uma viagem das. No momento que eu fiz a segunda viagem ao Brasil, foi uma viagem muito importante, né, meu amor? A gente participou desse seminário, aprendeu muita coisa. Eu acho que quem estava lá veio para o seu município pensando diferente do que a coisa está. Sentiu muitos vereadores, muitos prefeitos, muitos assessores até de Câmara, e lá se viu que foi colocada a situação de cada município, onde e como a situação ficar. Eu acho que nós não temos só vivendo uma crise econômica, sim uma crise muito política, né, do nosso que se viu lá. Uma vida muito cerrada lá, nos pelo deputado, lá nos plenários. Esses cortes foram feitos também por vir um pouco, mas eu acho que, como falou o vereador Glaucio, a gente, como é um município pequeno, um pouco voto, então as coisas vão diminuir, porque de 16 milhões ia para 8 milhões. Então acho que as coisas vão ficar um pouco meio restritas. A pouco do município, mas o deputado vai ter no máximo aí 8, 10 municípios para atender em toda a região de Cabo Grande. Então vai ser um. Quase que nem jogaram o jogo do bicho, ainda pegaram uma pedrinha que vem aí. Mas a gente também participou aí com alguns deputados, e eu, na oportunidade, até tive lá representando, não só a mim, mas o Trabalde, o deputado Marcão, que sempre, quando pôde, mandou alguma coisa para o nosso município. E, para minha surpresa, cheguei lá, tinha alguma coisa para nós. Eu até não esperava, mas sobrou um recurso aí no MDA, que se lembra recurso que o Estado, a União passa com o Estado, que já veio aí uma enfardadeira e uma cegadeira para o nosso município. E eu, chegando lá, tinha uma sobra de 1.100.000 reais, deputado. Falei, deputado, nós fizemos um recurso lá para o nosso município. Aí nós acabamos encaixando aí na Secretaria da Agricultura com um recurso de 90.000 reais. Só que quando esse recurso foi disponibilizado, eu falei para o deputado, tá, eu quero que esse recurso venha, mas esse recurso vai ter que ser repassado para alguma comunidade, por exemplo. Eu queria que esse recurso seja passado, falei com o prefeito, falei com o vice-prefeito, vou querer um apoio de vereadores, porque não adianta só trazer máquinas e jogar aí no pátio, eles chegam a nova, eles vão a venda. Eu acho que está na hora do nosso município começar. Essas vendas que não tem nenhum contrapartido no município. Essas vendas são vendas de reais, não tem o custo de nós ir buscar esse implemento que vai vir e trazer para o município. Eu sugeri para o prefeito municipal, como nós já tínhamos um acordo junto com o vereador Tavaldo, se nós temos mais um recurso de 150 mil reais do deputado Marcão, que nós prometeu e nós vamos cobrar, para nós repassar esses implementos para as comunidades. Como falei, tive uma reunião até no gabinete do prefeito e falei, esse recurso para mim, eu quero que esse recurso seja repassado para o paciente. Eu sugeri para o prefeito municipal que ele repassasse esse recurso para a nossa comunidade aqui na Xirinha. Não que seja uma comunidade mínima, mas nós temos 10 produtores de leite, 8 produtores fortes. Eu fiz um levantamento de produção. Nós temos mais de 1.100.000 litros de leite ano. Da nossa comunidade, que se abrange, pegando pelo Jacone, até entre 200 que seria o José Graninha. Só de 8 produtores nós temos mais de 100 mil litros, mais de 1 milhão de litros por ano, de 8 produtores. E eu coloquei isso e vou cobrar que esse recurso que venha seja liberado e seja repassado para o grupo. Nós temos mais dois, que é o programa do Tabaldi, para nós também decidirmos no mesmo sistema, que eu acho que a melhor coisa hoje no município não adianta pegar máquina, e não deixar aí, depende da prefeitura para fazer um feno, tem que ir lá, por exemplo, na minha cachoeirinha. E lá vai uma hora, leva duas estradas e voltar. Então, eu vou cobrar isso aqui, eles me garantiram que vão ver, vão tramitar e vão tentar fazer isso aí. Aí o prefeito falou para mim que eu não podia dar para uma comunidade e deixar outra. É perfeito para fazer isso. Eu, juntamente, porque eu não falo em meu nome. Quando eu falo em mim, eu falo com o colega Cabalos, que já estava na casa do PT, trabalhou com o deputado. Eu acho que vamos começar por essa comunidade, e depois tem mais dois recursos que o Cabalos vai destinar para duas comunidades. Essa verba ainda não se sabe nem. Eu tinha uma coisa orçada, eu pedi outra. Eu pedi um kit feno ação. Nós trabalhamos muito feno aí na bacia inteira, mas não sei se vamos conseguir mudar, porque já está a licitação e compra desse equipamento. Eles me garantiram que acredito que no máximo até fim do turno você vai estar. Já tem algumas máquinas que já foram compradas, já está no pátio do estado para repassar para o município. Mas eles só vão repassar quando tiver tudo licitado. Então é 1.100.000 reais, não é muito, mas. Tem as partes mais menores já foi comprada, como fardadeira, calções. E esse equipamento, que eu acredito que vai ser um trator, é 75 CV, no valor de 90 mil reais. Eu, com certeza, vou ter o apoio de vocês, vereadores, que vai ter que vir aqui para essa casa para nós votar. Eu acho que nós temos que começar a direcionar esse tipo de coisa para cada comunidade, porque a gente teve andando aí pro galpão de parque de máquinas e vendo aí. Não tem uma máquina que não tenha sucateado. Essa empalhadeira última que veio aí, se vocês iam olhar, já está com menos de um ano de uso, com problemas, foram para dar um negócio lá, tinha parafuso para cá caindo, parafuso para lá caindo. Então eu acho que a prefeitura está na hora de começar a repassar isso aí e a comunidade que banque o custo dessa máquina, faça uma acomodada. A prefeitura não pode doar e no momento que essa associação, essa comunidade receber, não quiser mais, vai ter que devolver, não tem como vender isso. Esse tipo de projeto não tem como vender. E pode dar para uma comunidade, lá no projeto já disse que pode fazer isso aí. Então eu acho que é por aí, eu estive conversando com eles prometeram que vão fazer o máximo de empenho, e vou esperar. Que a minha parte eu fiz, que eles façam a parte deles. Queria comentar aí algumas coisas também. Na última terça-feira, acho, né, presidente? Tinha, me passou aí para representar a Câmara da Imater. Foi muito bonito ali, 60 anos da Imater. Eu acho que é muito interessante para o nosso município, porque eu acho que o poder público tem que incentivar a Imater. Eu acho que ainda falta. Longe de vai chegar o objetivo. Queria comentar algumas coisas na última segunda-feira. Tive em Grande Salzano, tinha uma sessão solene em homenagem aos 51 anos do município de Grande Salzano. O que me chamou a atenção é que lá todos os municípios fazem simplismo. E quando o prefeito Gilson foi lá e se pronunciou, eu fiquei meio que pasmo com o que eu vi a quantia de projetos. De Grande Salzano tem. Então, se você pegar nos anos atrás, Grande Salzano era um dos municípios que estava mais. Hoje, Grande Salzano tem 10, 12 projetos, tudo andando. O parque de máquinas dele é fantástico. Tinha dois caminhões novos, sempre que tinha chegado de Vegas para colocar caçamba, patrolas novas, carregador, reto escaladeira. A prefeitura, Até que na graduação, colégios, a horda medicinais, a gente está usando, tinha, a gente tinha aqui na época, mas hoje já não tem mais, eles continuam tendo. Então, em anos de crise, como se fala, a gente fica até surpreso, né? Ver o município, dá para se dizer que está em desenvolvimento, que graças a Deus. Então, eu acho que, às vezes, não é a realidade do nosso município, porque a coisa não está fácil. Nós estávamos em Brasília, o prefeito falou, oh, Deus, vai faltar dinheiro para fazer de novo. É uma coisa complicada, né? E alguma coisa vai ter que ser feita, pois. Deixou bem claro, né, vereador Grosso, assim, mas o prefeito não pode deixar o lugar lá pagar. Se ficava, pagava para se penalizar por isso. Então, eu acredito que as crises vão continuar. Alguns cortes vai ter que ser feito no nosso município, porque em 2 meses faltaram mais de 100 mil reais, né, dona? Então, acho que alguma coisa vai ter que ser feita. Não é muito fácil. Você vai juntando daqui, vai juntando ali para você economizar 50 mil reais no mês. Não é assim, no município. Não é importante ter espaço secretário, não vai resolver. O espaço secretário hoje é 20, 30 mil reais. Então, eu acho que eles vão ter que. O negócio é frear. E nós, como vereadores, vamos ter que se habituar a tudo isso. E quem esteve nessa palestra, nessas 17 horas ali, eu, pelo menos, aprendi muito. Eu acho que, igual o senhor Lúcio também disse, que a situação do município. Bom, a princípio, uns 2 anos vão continuar batendo muito, vão bater muita roupa aí. Talvez depois, se tudo isso encaixar, a coisa melhor. Então, eu acho que não adianta. Hoje, eu acho que não adianta nós ficar batendo coisas. Se tiver problema no município, nós temos que sentar e tentar resolver. Porque não vai ser falando de vereadores, de prefeito, vice-prefeito, porque a coisa é problemática, é complicada. Então, eu acho que. Eu sempre falo, a união, prefeitura e Câmara de Vereadores. Se nós continuar, isso a gente vai chegar a uma solução. Que não vai ter outra saída. Deixa bem claro, não vai ter. Porque a gente, tem a gente que viu lá, não foi nada muito. O prefeito, por exemplo, é o que está lá também, não é fácil. Os vereadores também se viu. Deixa bem claro, o município vai lá, e isso e pronto. Eu queria agradecer aí a presença de todos, então, boa noite.
Com a palavra o vereador Joel. Com a palavra o vereador Leonardo. Com a palavra o vereador Lucimar.
Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, o vereador Cláudio, cumprimentar os demais colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários desta casa e assistentes que estão acompanhando o nosso trabalho de hoje. Explicações pessoais, não seria o momento de falar a respeito da indicação, seria no pequeno expediente, mas eu aqui quero lembrar da indicação do Domingos, que trata de uma indicação para fazer melhorias na iluminação dentro da área indígena. Concordo contigo, nosso colega vereador, e se porventura o Poder Público Municipal não tem responsabilidade para resolver esses problemas, ou seja, talvez a LGE tenha que fazer essas melhorias, então, presidente, que se faça um ofício e que seja pedido, que seja feita essa melhoria dentro da área indígena. Talvez a gente converse com o Dr. Paulo, o Dr. César, para ver se é realmente o Poder Público Municipal que tem que fazer essa melhoria. Se não for, e for a LGE, vamos fazer um ofício, vereador Domingos, pedindo para a LGE que faça essa melhoria lá dentro da área indígena, que é uma área que está dentro do município de Engenho Velho, portanto é a responsabilidade nossa ajudar a resolver os problemas lá encontrados por aquelas pessoas que lá residem, ou seja, a comunidade indígena. Bem como o nobre colega vereador Glaucio e o vereador Beto já me antecederam, colocaram a respeito da nossa viagem à Brasília, eu também tenho que fazer um relato aqui dessa viagem. E já de antemão quero agradecer ao presidente por ter nos liberado para esta viagem até Brasília e dizer que nós participamos da 18ª Marcha dos Prefeitos, Vereadores, enfim, o presidente da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilowski, nos relatou lá que tinha mais de 7.500 pessoas no auditório participando dessa marcha. Eu juro para vocês que eu tinha uma visão diferente da marcha dos prefeitos. Portanto, a partir desse momento já foi um ponto positivo esta viagem, porque eu tinha uma visão de que os prefeitos iriam lá e faziam algumas reuniões, algumas reivindicações, enfim, eu tinha esse pensamento. Ao contrário, né, essa marcha já acontece há 18 anos, tem um presidente, uma entidade muito fortalecida, que está sendo construída uma sede própria lá em Brasília. Eu agora não lembro os valores, né, que é da construção dessa sede, mas é uma sede muito importante para todos os municípios, né? Então foi nesse primeiro ponto, foi importante, porque eu tive uma outra visão, né, do que é realmente a marcha dos prefeitos a Brasília quando acontece. Isso acontece, se não me falha a memória, uma vez por ano. Dizer o seguinte, que tem uma comissão que está cuidando, uma comissão de deputados, que está cuidando, e já tem um relator, né, que está dando parecer, né, está fazendo o seu relatório para ir para a votação na comissão, logo em seguida, lá no os deputados vão colocar em votação, né, e lá estava o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presidente do Senado, Renan Calheiros, os dois estiveram lá pela primeira vez, né? Vereador Glaucio e vereador Beto, presidente Paulo, falou que o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados estavam presentes na marcha dos prefeitos. Os dois estavam lá, os dois discursaram, os dois falaram, e o Eduardo Cunha disse que tudo ele vai colocar em votação. Agora, se for aprovado ou não, aí vai depender dos deputados. Então, o que esse relator, esse deputado, está... Eu vou citar alguns exemplos, porque são várias reivindicações, né? Por exemplo, uma parte do relatório diz respeito aos programas do governo federal. Porque hoje o governo federal, ele lança um programa, ele joga a responsabilidade para os estados, para os municípios, né? E muitas vezes falta recurso para dar continuidade nesses programas, e a responsabilidade sobrecai sobre os municípios, sobre o estado. Então, o que eles estão fazendo? Essa PEC vai direcionar no seguinte sentido, que se o governo federal lançar um programa, se ele lançar o programa, ele vai ter que dizer da onde que vai sair o recurso. E se não tiver recurso, o município, quem vai ter que bancar é a União. Então isso é um avanço. Claro que não é para logo, vai ter que tramitar, né, lá na Câmara dos Deputados, vai ter que ir para o Senado, enfim. Tudo isso é que nem o Beto falou, é uma questão para daqui um ano, daqui dois anos. Então esse é uma das reivindicações da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios. Fundeb, por exemplo, as crianças, o município recebe 30 centavos por criança para merenda escolar. Isso é um absurdo, é de anos, né, que não tem aumento, né, Bruno? Então, essa é uma outra reivindicação. Tudo isso é importante. Outra coisa que eu achei importante também, a respeito do pacto federativo, isso é muito importante que aconteça, e eu aqui não vou me alongar a falar a respeito do Pacto Federativo, mas talvez eu fale em uma outra sessão a respeito do Pacto Federativo. A respeito das emendas dos deputados, que eram 16 milhões, foi cortado para 8 milhões, Vejam bem, o deputado tem 8 milhões para destinar para os municípios a respeito de emendas parlamentares. Se pega um deputado com 8 milhões de reais, ele vai mandar para cada município para a construção. São 250 mil reais no mínimo. Se divide esse valor, ele vai ajudar 32 municípios. 32 municípios, você pega o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem 500 municípios, se não me falha a memória, 400 e pouco, 500. Ajudar 32 municípios durante um ano. Então, realmente, a situação está bastante complicada, né? Mas, o que eu tenho mais para dizer a respeito da nossa viagem é o seguinte: eu estive visitando juntamente com o vereador Beto, né? Nosso vereador Beto me acompanhou quando eu fui nos deputados do PDT, e eu também acompanhei o vereador Beto quando ele foi nos deputados do PT. Vereador Valdo e o prefeito foram nos deputados do PMDB, foram nos ministérios e tal. E nós estivemos no deputado Giovanni Cherim, onde ele está pelo segundo mandato, né? Não mandou nenhuma emenda ainda para o Engenho Velho, ele fez votos aqui. E até o próprio ex-prefeito de Três Palmeiras, nosso companheiro médio, que está trabalhando lá, ele está muito preocupado com isso. Ele disse: olha, vereador Bob, eu sei da tua situação, né? Enquanto vereador, eu sei que tu necessita de uma emenda lá para o teu município. Nós vamos estudar com carinho essa situação. Então, não vou prometer, né? Mas fica aqui. Eu tenho um elo de ligação aí com esse prefeito médio, né, que está trabalhando lá no gabinete do deputado, então talvez isso vá facilitar um pouquinho. Quero parabenizar também a Imater pelos 60 anos de trabalho. E se nós formos resgatar a história da Imater no município do Engenho Velho, antes da área indígena, nós vamos nos alongar muito. Não precisa, porque os nossos colegas vereadores sabem de todo o trabalho que a Imater desenvolveu e desenvolve aqui no nosso município, né? Então, mas é importante parabenizar essa entidade que desenvolve um trabalho tão importante aqui no nosso município. Falar em crise, e a crise não é somente na prefeitura, a crise hoje ela é geral. Ela está afetando o pequeno produtor, o grande produtor, está afetando o assalariado, está afetando o empresário. É uma crise que todos nós vamos ter que encarar de frente e resolver os problemas para tentar superar essa crise. Passar por essa crise e daí nós vamos conseguir encaminhar o nosso município para aonde ele merece e tem que ir. É interessante analisar um seguinte dado. Você pega que nós temos 1.500 habitantes no nosso município. Se nós pegarmos o número de funcionários que tem o nosso município, você pega o número de habitantes e divide pelo número de funcionários, vai dar uma média de um funcionário para cada 12 habitantes. Um funcionário para cada 12 habitantes. Então, isso é lamentável que esteja acontecendo com o nosso município. Isso não é responsabilidade nossa, isso é responsabilidade do executivo que contrata as pessoas, muitas vezes sem necessidade. Então, a crise está aí, nós vimos e nós sentimos isso, né, vereador Glaucio, vereador Beto, a reclamação de todos os prefeitos. A reclamação de todos os prefeitos. Com os prefeitos que nós conversávamos, a crise ela é geral. Agora, quem tem que resolver os problemas é o Poder Público Municipal. É o executivo que tem que tentar resolver e sair da crise. Agora, como que ele vai fazer isso? Aí tem as pessoas lá contratadas, tem o Ronaldo, que é responsável contador da prefeitura, né? Lá tem o chefe do executivo, lá tem o prefeito, vice-prefeito, enfim, os funcionários ali, eles vão ter que resolver esse problema juntamente com a administração pública. E nós, enquanto Poder Legislativo, temos que ajudar a resolver esses problemas. Portanto, eu acho que está na hora de nós sentarmos. Eu acho que seria interessante fazer uma reunião por todos os chefes de departamento, poder público e o poder legislativo. Eu acho que a hora é agora para nós sairmos dessa crise. Eu não sei o que o prefeito está pensando nesse dado momento, como que ele vai cortar gasto, se ele vai continuar com esses cargos de confiança ou não, enfim. Eu não sei o que ele está pensando, não sei o que ele vai cortar, porque na sexta-feira já não estão trabalhando, vai diminuir gastos, porque no final do ano ele tem que fechar a conta, se não sobra para ele. Quem vai ser responsabilizado vai ser e não nós, vereadores. E nós estamos aqui para ajudar e para fazer a nossa parte. Portanto, muito obrigado mais uma vez, presidente. E se eu não conseguir nenhum recurso de um deputado, valeu muito a viagem, porque a gente aprendeu muito nessa marcha dos prefeitos, né? A gente ouviu muita coisa. Então, acho que isso é importante para nós, vereadores, aumentar o nosso conhecimento a respeito de tudo o que está acontecendo nos municípios. Vila tinha prefeito de todo o Brasil. Tinha praticamente 4 mil prefeitos, o resto era vereador, era funcionário de chefes de departamentos, secretários, enfim. Tinha a primeira dama também. Então isso é importante, porque todos os poderes estavam lá para tentar resolver essa situação de todos os municípios.
Eu gostaria de registrar que no dia 28 de maio nós tivemos, eu e o Dr. Paulo e mais dois funcionários da prefeitura, nós tivemos em Frederico no 12º erro do Encontro Regional de Controle de Orientação do TSE. E queria agradecer ao Poder Executivo por ter cedido um carro para nós deslocar até Frederico Westphalen nesse encontro. E também gostaria de agradecer aqui ao vereador o Valcir, por ter me representado ali no café dos 60 anos da Emater. Muito obrigado, vereador Valcir. E também agradecer à vereadora Elisângela por ter me apresentado no segundo Conferência Municipal de Educação na Escola Cleiton Costa, que foi dia, se não me falha a memória, 26 de maio, né? Muito obrigado a vocês, e pelo menos a gente pode contar com os companheiros nesses momentos que a gente precisa. Sendo essas as matérias, agradeço a presença.